Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. No streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Leleco e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula telefonou hoje para o presidente francês Emmanuel Macron. A ligação durou quase uma hora e, entre os assuntos, os dois mandatários reafirmaram o apoio ao multilateralismo e ao livre comércio. Lucília Araújo tem mais detalhes dessa conversa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. O diálogo durou quase uma hora e tratou de comércio, clima e cooperação internacional. Lula criticou o uso de tarifas comerciais contra o Brasil e explicou que o país já acionou a Organização Mundial do Comércio para defender empresas e trabalhadores. O presidente brasileiro também reforçou que o governo busca abrir novos mercados, como Japão e Vietnã, e destacou a expectativa de concluir o acordo entre Mercosul e União Europeia ainda neste semestre. Na prática, esses avanços podem significar mais oportunidades para os produtores brasileiros venderem seus produtos no exterior, fortalecendo o emprego e a economia aqui dentro. Outro ponto importante foi o combate às mudanças climáticas. Lula afirmou que a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, será a COP da verdade, cobrando compromissos reais dos países desenvolvidos. De acordo com a nota à imprensa publicada nesta quarta-feira pelo Palácio do Planalto, Macron confirmou presença no evento e apoio ao Brasil. Os presidentes também trataram da guerra na Ucrânia e defenderam negociações de paz. E no campo bilateral, Brasil e França vão ampliar a cooperação em defesa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, essa ligação hoje entre os dois presidentes, né, do Brasil e da França, é uma lição de política internacional. Veja só, o Brasil e a França são países amigos, têm enfrentado situações desagradáveis aí com as sanções dos Estados Unidos, têm buscado uma aproximação, inclusive comercial, mas há uma diferença entre os dois países, porque a França é o principal país que se opõe ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. E as razões da França estão ligadas, primeiro, a questões econômicas, aí depois vem questões ambientais e políticas que também precisam ser tratadas. A maior oposição da França vem exatamente do setor agrícola. A França tem uma agricultura forte e é historicamente subsidiada, ou seja, os agricultores recebem muitas facilidades e muito dinheiro do governo francês para manterem os seus produtos e a sua produção em dia, né? E os produtores franceses temem a concorrência dos produtos do Mercosul, em especial do Brasil, que também tem um agro fortíssimo, né? Principalmente carne bovina, frango, açúcar e cereais. Eles argumentam que os países sul-americanos têm custos de produção mais baixos e que não seguem as mesmas normas ambientais e sanitárias que são rigorosas na comunidade europeia, né? Isso iria criar uma competição injusta. Na verdade, a situação é essa. Os agricultores franceses têm medo da competição com os agricultores brasileiros. E essa é um impedimento aí do livre comércio entre a União Europeia e Mercosul, a França sendo o principal país. E agora, diante desta situação das sanções dos Estados Unidos a vários países, inclusive a toda a União Europeia, né, está havendo essa reaproximação, essa renegociação, e a gente vai continuar acompanhando isso aqui e trazendo a informação para você que está sempre ligado. Você já imaginou a sua vida sem energia elétrica, sem geladeira, sem TV, sem internet, sem ventilador, ar-condicionado? Olha, de 2003 para cá, mais de 17 milhões de pessoas saíram dessa situação no Brasil com o programa federal Luz para Todos. Mas acredite, apesar dos avanços das últimas duas décadas de programa, muitos brasileiros ainda vivem sem energia em casa. Retomado em 2023, o programa Luz para Todos deve fazer mais 400 mil conexões até 2028, a maioria na Amazônia Legal. Os detalhes na reportagem de Natália Koslick.
Ela ilumina as casas, move e alimenta as máquinas, conserva os alimentos, conecta as pessoas. Há um mês que a energia elétrica entrou na vida de Flaviana Pereira da Costa, que mora no município de Timon, no Maranhão, e já trouxe muitos benefícios para o dia a dia das comunidades locais.
Estamos muito felizes, a energia chegou. A gente teve melhoria nos estudos, né, das crianças, no dia a dia, no armazenamento da comida de todos. Beneficiou muita gente nisso.
Essa foi mais uma entrega do programa Luz para Todos, criado em 2003 e relançado em 2023 pelo governo federal para levar energia elétrica a todos os cantos do país, com atenção especial a regiões rurais e comunidades isoladas. Desde a retomada, cerca de 500 mil pessoas em áreas remotas foram conectadas à rede elétrica, de acordo com Miguel Marques, diretor de gestão de programas de governo da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, que operacionaliza o programa.
Entre 2023 e 2025, concluímos 123 mil ligações, impactando mais de 500 mil de vidas. Assinamos 10 novos contratos, vai além de números. É sobre reduzir desigualdades e construir um Brasil mais justo.
Ao todo, mais de 17 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo programa nesses 21 anos, com investimentos que somam 27 bilhões de reais. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou o aumento do orçamento destinado ao combate da pobreza energética no país.
Eu tenho certeza que em 2027 vamos acabar e eliminar 100% da pobreza energética do Brasil. É um foco do presidente Lula, uma determinação dele, e é por isso que nós ampliamos. De 900 milhões, nós passamos para 4 bilhões de reais, que é o nosso orçamento desse ano, para poder combater a pobreza energética no Brasil.
Reconhecido como o maior programa de universalização de energia do mundo, o Luz para Todos prioriza o uso de soluções sustentáveis, como a instalação de sistemas solares fotovoltaicos, que já garantem energia elétrica nas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e tradicionais. Reportagem Natália Koslick.
Olha, o YouTube, Facebook, Instagram, Mercado Livre e outras plataformas do chamado e-commerce terão até amanhã, 5 horas da tarde, para remover conteúdos e ofertas de cigarros eletrônicos, pods e vapes. As plataformas foram notificadas ontem pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual, vinculada à Secretaria Nacional do Consumidor. A medida pretende coibir novas publicações irregulares, já que a venda desses produtos é proibida no Brasil. Segundo o governo federal, as plataformas digitais têm sido monitoradas e os conteúdos irregulares são removidos para proteger a saúde e a segurança dos consumidores. Agora, casa própria. Começaram as obras de mais unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em todas as regiões do país. Será que sua cidade vai receber moradias nessa nova etapa? Vamos saber aí com Lademir Filipim.
Foram iniciadas as obras de mais de 3.200 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Os empreendimentos estão distribuídos em todas as regiões do país e atendem famílias da faixa 1, com renda de até R$ 2.850. Na região norte, Rio Branco, no Acre, recebe o residencial Minha Dignidade Rosa Linda, com 250 unidades para 1.000 pessoas. No Pará, Benevides iniciou o Caminho das Flores 1, com 150 casas. No Nordeste, Pilar, em Alagoas, vai ter 3 conjuntos, somando 300 moradias. Na Paraíba, Patos ganha quase 500 novas casas nos residenciais São Sebastião 1 e 2 e Cabedelo terá 144 no Praia Mar 3. Em Pernambuco, Paulista iniciou as 192 unidades do Parque Paulista 2. No Centro-Oeste, Dourados, em Mato Grosso do Sul, terá 108 moradias no Vida, Nova Cidade, Jardim e 90 no Vida Nova Greenville 2. No Sudeste, Nova Lima, em Minas Gerais, iniciou o residencial Santa Rita, com 80 unidades. No Sul, Lindolfo Collor, no Rio Grande do Sul, terá 48 famílias beneficiadas pelo condomínio Sol Nascente. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo receberam mais de 25 milhões de reais para melhorar a assistência social nas 49 cidades contempladas pelo novo acordo do Rio Doce, 10 anos depois da tragédia de Mariana. José Carlos Andrade.
A parcela de 2025 do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o Proforte Suas, já está disponível na conta dos municípios atendidos. O governo federal repassa mais de 25 milhões de reais para assistência social das 49 cidades que integram o novo acordo do Rio Doce. O programa busca reduzir os impactos socioeconômicos e reforçar a rede de proteção social na região afetada pelo desastre em Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do centro de Mariana, em Minas Gerais. Ao longo de 20 anos, o Proforte Suas prevê o repasse de 640 milhões de reais à rede socioassistencial de municípios de Minas Gerais e Espírito Santo, ainda afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Cursos de medicina com baixo desempenho passarão por supervisão. O anúncio foi feito pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Alexandre Padilha. Os detalhes no Boletim MEC.
O ministro da Educação, Camilo Santana, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciaram uma série de medidas para melhorar a qualidade dos cursos de medicina no Brasil. A partir do ano que vem, os cursos de medicina que forem mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, sofrerão penalidades. Segundo o ministro Camilo Santana, uma delas é a suspensão da abertura de novas vagas.
A grande novidade aqui, nós lançamos isso em abril, já vai ser implementado agora em outubro, é o ENAMED, que é o Exame Nacional para os alunos concluintes do curso de medicina no Brasil, que são obrigatoriamente irão fazer esse exame agora em outubro. Os resultados já sairão em dezembro e a partir daí o MEC, uma parceria com o INEP, poderá tomar as medidas cautelares em relação à abertura de novas vagas, à suspensão também de ingressos, também a suspensão do acesso ao FIES, a suspensão de novas bolsas do ProUni. O fato é que nós vamos fazer uma fiscalização, uma supervisão rigorosa dos cursos de medicina nesse país. É para garantir, nós estamos falando de tratar de profissionais que cuidam da vida das pessoas e dos brasileiros. Portanto, nós queremos garantir a qualidade e excelência na formação de médicos nesse país.
Outra novidade é que o ENAMED vai ser aplicado também para os estudantes que estão no quarto ano do curso de medicina, além da aplicação no último ano da graduação. A medida serve para um acompanhamento sistemático da formação médica.
Nós vamos ter avaliação não só no sexto ano, quando o aluno concluir o curso, mas vamos ter também no quarto ano, para exatamente poder fazer uma pré-avaliação e antecipada de como é que está a qualidade da formação desses alunos e, consequentemente, a qualidade do curso afetado pela instituição. Vai permitir o Ministério da Educação tomar algumas medidas.
Em 2026, o INEP vai realizar visitas in loco em todos os cursos de medicina do país para supervisão estratégica. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a atuação em conjunto dos dois ministérios para garantir uma boa formação dos futuros profissionais médicos.
As medidas anunciadas aqui pelo MEC vão conter uma verdadeira metástase de multiplicação de escolas médicas que aconteceram no governo anterior. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo o melhor momento da relação Ministério da Educação e Ministério da Saúde.
A nota dos estudantes do quarto ano do Enamed valerá 20% da nota do Exame Nacional de Residência, o ENARE. Os resultados da prova do Enamed 2025 serão divulgados em dezembro deste ano. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Reportagem, Rodrigo Gantuá.
De janeiro a julho deste ano, os aeroportos brasileiros bateram um novo recorde com a movimentação de 73 milhões de passageiros. É muita gente, hein? Equivale a um terço da população do país. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
A Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal informou que a movimentação nos aeroportos brasileiros atingiu 73 milhões e 400 mil passageiros entre janeiro e julho de 2025, segundo o levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O número representa alta de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. No mercado interno, 57 milhões de pessoas viajaram de avião, crescimento de 8,2%. Já nos voos internacionais, o aumento foi de 15%, com 16 milhões e 400 mil passageiros. Também houve expansão de 3,6% no número total de voos, que somaram 554 mil no período. Julho se destacou como o melhor mês da história da aviação no Brasil, com 11 milhões e 600 mil passageiros. Foi a primeira vez que os voos domésticos ultrapassaram 9 milhões em um único mês, superando o recorde de 2015. Nos voos internacionais, também houve marca inédita com 2 milhões e 600 mil viajantes. De acordo com o Ministério, se a tendência se mantiver, o Brasil deve encerrar 2025 com cerca de 130 milhões de passageiros e assim superar os 118 milhões registrados em 2024 e confirmar a expansão do setor aéreo nacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Brasil é o atual líder em receber turistas estrangeiros da América do Sul, ultrapassando a Argentina no ano passado. Quem tem os dados é Lademir Filipim.
De acordo com dados divulgados pela ONU Turismo, nessa segunda-feira, dia 18, o Brasil assumiu, em 2024, a liderança entre os destinos da América do Sul que mais recebem visitantes estrangeiros. No ano passado, o país recebeu 6,8 milhões de turistas vindos de fora, ultrapassando a Argentina. O avanço confirma o fortalecimento do Brasil como destino turístico de destaque no continente e no mundo. Os resultados ganharam ainda mais força em 2025. Entre janeiro e julho, 5,9 milhões de turistas internacionais desembarcaram no Brasil, o maior volume já registrado para o período e um crescimento de 47,5% em relação ao ano passado. Apenas no primeiro trimestre, o país registrou a segunda melhor performance mundial em crescimento de chegadas internacionais, atrás somente do Paraguai, ainda segundo a ONU Turismo. Esse desempenho acelera o cumprimento das metas do Plano Nacional de Turismo PNT 2024-2027. O número atual já representa 77,3% da meta de 6,9 milhões de visitantes prevista para 2025. Se o ritmo for mantido, o Brasil não só deve ultrapassar a projeção de 8,1 milhões de turistas até 2027, como pode chegar à marca histórica de 10 milhões de visitantes internacionais ainda neste ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E a inovação chegou para ficar no agronegócio do país. O certificado fitossanitário eletrônico substitui os documentos de papel e assim agiliza as exportações. De janeiro para cá, foram 20 mil emissões, segundo o governo. Claudimário Carvalho tem as informações.
O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou na última segunda-feira 18 que o certificado fitossanitário eletrônico, conhecido como eFito, ultrapassou a marca de 20 mil emissões desde janeiro deste ano. Criado pelo próprio órgão, a ferramenta substitui o documento em papel e garante a qualidade dos produtos vegetais no comércio exterior. Desde a implantação obrigatória em 2024, o sistema já beneficiou 447 empresas com certificações emitidas em 61 pontos de portos e aeroportos do país. Os certificados viabilizaram exportações de 56 tipos de produtos, entre frutas, grãos e sementes, destinados a 52 países. De acordo com o Ministério, o eFito funciona como um passaporte digital para trazer mais agilidade, segurança e rastreabilidade. A expectativa é que a digitalização continue ampliando a competitividade do agronegócio brasileiro nos próximos meses. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A pesquisa de preço da cesta básica de alimentos vai passar a ser realizada em todas as unidades federativas do país. Isso porque a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, lançaram hoje uma parceria institucional para a divulgação da análise mensal da cesta básica de alimentos. Agora o levantamento passa a incluir 10 estados que estavam fora do monitoramento realizado há quase 70 anos. Mais informações sobre esse assunto no nosso site radiogov.ebc.com.br. E vamos seguindo o giro de notícias. Olha, uma pesquisa conduzida pela Fiocruz e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul comprovou a eficácia da vacina contra a dengue em adolescentes. Lucília Araújo.
Um estudo internacional publicado na revista científica The Lancet confirmou a eficácia da vacina contra a dengue TAK-003, conhecida como Qdenga, em adolescentes. A pesquisa foi conduzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul durante a epidemia de 2024, que matou mais de 6 mil pessoas no país. Os resultados mostraram que uma única dose já reduz em 50% o risco de casos sintomáticos e em 67% as chances de hospitalização. Com a segunda dose, a proteção contra sintomas chega a 60%. E o mais importante, a proteção começa apenas 8 dias depois da aplicação da primeira dose. Para a Fundação, isso significa que a vacina pode salvar vidas e evitar a superlotação dos hospitais em períodos de surto. Hoje, o imunizante já está disponível gratuitamente no SUS para adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária considerada prioritária. Os pesquisadores destacam que é fundamental completar as duas doses, porque a proteção da primeira começa a cair depois de 90 dias. Segundo os estudiosos, com a dengue cada vez mais impulsionada pelas mudanças climáticas, os resultados reforçam a importância de vacinar adolescentes e ampliar a proteção em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Falar em dengue, você sabe o que é celebrado hoje, dia 20 de agosto? É o Dia Mundial do Mosquito. Isso mesmo, é o Dia Mundial do Mosquito, não é o combate ao mosquito, é o dia do próprio. Mas fica tranquilo que a data não é uma comemoração ao mosquito, né? Pelo contrário, a data foi criada para conscientizar a população sobre as doenças transmitidas por esses insetos e a importância da prevenção. Ela também lembra a descoberta do médico britânico Ronald Ross, que em 1897 mostrou que a malária era transmitida pela picada de um mosquito. E esse estudo mudou a forma como a gente combate as doenças. Até hoje, os mosquitos continuam sendo os bichos, né, os animais que mais matam no mundo, porque transmitem doenças infecciosas como malária, dengue, febre amarela, chikungunya e zika. No mundo todo existem mais de 3.500 espécies de mosquitos, mas vale lembrar que muitos transmitem doenças, as chamadas arboviroses. Outros não. Eles fazem parte da natureza, servem de alimento para outros bichos e até ajudam na polinização. O problema maior vem das nossas ações. O desmatamento, o lixo acumulado, a água parada, isso favorece a proliferação dos mosquitos. Por isso, fica aqui o recado: cuidar do quintal, eliminar criadouros, limpar calhas e não deixar a água parada. São atitudes simples que ajudam a proteger sua família e toda a comunidade. E claro, usar repelente e telas de proteção também faz diferença. E agora uma última notícia aqui no nosso giro. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniram hoje com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. O objetivo foi pedir celeridade na votação de projetos que ampliam as medidas de apoio ao comércio exterior brasileiro, especialmente aquelas ligadas ao Plano Brasil Soberano, lançado na semana passada pelo presidente Lula para reduzir o impacto do tarifaço dos Estados Unidos. Alckmin falou sobre o encontro com Hugo Mota. Vamos ouvir.
Nós entregamos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, um conjunto de medidas de interesse no comércio exterior. Então pedimos urgência para as duas que o presidente Lula encaminhou: a medida provisória que estabelece o crédito, fundo garantidor, compras governamentais, drawback, e o PLP, que estabelece o reintegro. Então pedimos urgência para os dois projetos, que estabelecem um apoio para preservar emprego e preservar a produção dos produtos afetados pela tarifa de 50% dos exportadores brasileiros para os Estados Unidos. E, de outro lado, nós temos mais 15 projetos de lei que estão em tramitação aqui na Câmara, que dizem respeito ao comércio exterior.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Assunto Federal.
Olha, hoje, infelizmente, a gente não tem a previsão do tempo do INMET. O Instituto Nacional de Meteorologia informa que está com problemas no site que gera a previsão. Mas assim que voltar ao normal, a gente publica lá no portal a previsão de amanhã para você, ok? Já estão... os homens do alicate lá já estão consertando lá os computadores. Mas o que não pode faltar aqui é o nosso parabéns para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 21 de agosto. Wagner, na Bahia, Nilópolis, no Rio de Janeiro, São João do Meriti, também no Rio de Janeiro, e Chapadão do Céu, em Goiás, que completam mais um ano na quinta-feira. Aquele abraço aí, hein? E é hora de abrir também o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. Wagner, na Bahia, é lá na região da Chapada Diamantina, está cadastrado aí no mapa do turismo. E tem uma operação do Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo, com crédito de R$16.200 para apoiar estabelecimento de turismo lá em Wagner, na Bahia. Nilópolis, no Rio de Janeiro, olha que curiosidade, é o menor município do estado do Rio e o maior município de densidade popular urbana no Brasil. Quer dizer, ele é tão pequenininho e tem tanta gente que a densidade é a maior densidade populacional do Brasil, com mais de 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Bom, aí a gente fala de Nilópolis, lembra da Beija-Flor, né? Neguinho da Beija-Flor, aquela confusão do samba. E aí vamos ver a cultura. Tem Lei Paulo Gustavo e tem a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura atuando lá em Nilópolis com recursos do governo federal. Lei Paulo Gustavo, R$1.430.000 transferidos através da lei. E na política, a Lei Aldir Blanc, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, R$1.140.000 transferidos para o município de Nilópolis. Em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, também tem governo atuando por lá, governo federal com Bolsa Família para 39.600 famílias beneficiadas agora no último mês de julho de 2025, os dados atualizados aí em julho. Recebimento médio de R$ 675 por família no Bolsa Família, lá de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Tem ainda Chapadão do Céu, a principal atividade econômica é agropecuária e agroindústria. É Goiás, né? Então vamos ver lá. Plano Safra, 125 contratos, R$ 356 milhões. E Goiás é agronegócio, né? Aquela do trator de grandes extensões e tal. São 113 contratos desses 125, 113 contratos com 355 milhões em créditos concedidos para o agro. E sobrou um milhãozinho aí para 12 contratos no Pronaf, ao apoio aí à agricultura familiar de Chapadão do Céu. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje, o momento serviço e muito mais. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h32.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
E ouve só que bacana, hein? Foi identificado no Maranhão um novo sítio arqueológico com gravuras rupestres. É isso aí, uma riqueza para a nossa história, né? Vamos saber mais no Boletim IFAM.
Boletim IFAM.
Um novo sítio arqueológico com gravuras rupestres foi identificado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Maranhão. Chamado de Casa de Pedra do Gleison, o sítio foi encontrado na região de São Domingos do Maranhão durante expedição da equipe de arqueologia do IFAM, entre os dias 11 e 15 de agosto. A equipe de arqueologia do Instituto confirmou ainda outros 3 sítios arqueológicos com pinturas rupestres, descritos anteriormente na literatura e agora validados: Abrigo Bacupari, Casa de Pedra e Cocal de Dentro. As pinturas rupestres são feitas com pigmentos aplicados sobre a rocha. Já as gravuras são imagens cortadas ou entalhadas diretamente na pedra. Para Kleberson Carlos, arqueólogo do IFAM no Maranhão, que realizou a expedição, a descoberta tem caráter singular no contexto arqueológico do estado.
Os sítios arqueológicos encontrados na região de São Domingos do Maranhão têm uma importância ainda para a história, para a pré-história do Maranhão, porque até o momento, são os únicos identificados no estado que possuem pintura rupestre. Os quatro sítios arqueológicos encontrados nessa pesquisa têm a semelhança de terem como seu arcabouço a rocha arenítica, que é uma rocha muito friável e muito fácil de receber um intemperismo por eólico, um intemperismo de chuva, o que pode impedir a preservação das pinturas.
Essa foi a terceira descoberta de sítios arqueológicos pelo IPHAN em menos de um mês no Maranhão. A primeira delas, em julho, aconteceu após acionamento do IPHAN na plataforma Fala BR, por moradores da cidade de Tufilândia que haviam encontrado fragmentos cerâmicos na região. A plataforma Fala BR permite o envio de manifestações e denúncias aos órgãos públicos, como o IPHAN. O cidadão também pode ajudar na conservação de sítios arqueológicos, comunicando diretamente à superintendência do IPHAN no seu estado, caso encontre indícios de sua existência, como artefatos e objetos antigos.
Acesse www.gov.br/IPHAN IPHAN para mais informações sobre o patrimônio cultural brasileiro. Onde tem Brasil, tem IPHAN.
E agora o assunto é ciência, tecnologia e inovação, porque o Observatório Nacional desenvolve um projeto pioneiro de exploração de hidrogênio natural. Ficou curioso? Eu fiquei. E até pesquisei. A Mariana Leite explica pra gente no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O hidrogênio natural tem chamado a atenção no mundo todo, devido ao potencial de ser uma fonte de energia limpa que a própria Terra produz de forma contínua a partir de processos geológicos. Visando desenvolver um projeto inédito neste caminho, o Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, adquiriu os sistemas sísmicos Mini e Nimble da Stride, equipamentos que vão permitir a realização de levantamentos geofísicos de alta resolução, com foco na investigação do potencial brasileiro em fontes de energia limpa. Os sistemas são capazes de adquirir dados sísmicos passivos, que são relativos aos movimentos naturais do solo, e também dados sísmicos gerados artificialmente, como detalhou o pesquisador em geofísica do Observatório Nacional, Arthur Benevides.
São equipamentos ultracompactos e leves, pensados para registrar vibrações do subsolo com alta precisão. Eles permitem instalar um número muito maior de sensores em campo, cobrindo áreas extensas e coletando dados de forma mais densa e rápida do que tecnologias convencionais. Isso significa para a gente imagens sísmicas mais detalhadas, capazes de mostrar estruturas geológicas sutis, onde possivelmente o hidrogênio pode se acumular. Outras vantagens é que eles são fáceis de transportar e operar, o que é um essencial em regiões remotas ou de difícil acesso. Na prática, essa tecnologia ela aumenta a qualidade dos dados e a precisão dos levantamentos geofísicos.
A primeira aplicação dos sistemas será na campanha pioneira de exploração de hidrogênio, com o objetivo de obter dados sísmicos de alta densidade que revelem, de forma sem precedentes, a estrutura do subsolo brasileiro. Arthur Benevides enfatizou que o ON busca ficar atento às novas tecnologias.
O Observatório Nacional está sempre atento e atualizado, buscando estar na vanguarda de novas tecnologias para desenvolver as melhores práticas e oferecer soluções para a sociedade brasileira. O caso do hidrogênio natural não ficaria de fora disso, devido ao seu enorme potencial.
A campanha de hidrogênio será a primeira de uma série de iniciativas planejadas pelo Observatório Nacional para avaliar o potencial do Brasil na formação de acúmulos naturais viáveis de hidrogênio, tema que vem despertando crescente interesse da comunidade científica e do setor energético. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Pois é, eu falei que fiquei curioso, né, com essa história do hidrogênio natural. Fiquei mesmo, fui pesquisar. O hidrogênio natural é conhecido como hidrogênio branco ou geológico. É uma forma de hidrogênio que ocorre espontaneamente no subsolo, em reservatórios subterrâneos, né? É tipo uma rocha. Ele é considerado uma promessa aí para a transição energética, porque não depende de processos industriais com altas emissões de carbono, como, por exemplo, o hidrogênio cinza, que é produzido a partir do gás natural, ou o hidrogênio preto, que é produzido a partir do carvão. A extração deste hidrogênio natural é comparada à do gás natural e utiliza, inclusive, tecnologias já existentes. Isso torna potencialmente mais barato de produzir em comparação com outros hidrogênios. E também, inclusive, o hidrogênio verde, que é obtido através da eletrólise da água usando energia de fontes renováveis. A busca por esses depósitos de hidrogênio branco e também de gás natural tem sido apelidado de hidrogênio dourado por causa de uma verdadeira corrida no ouro. Olha, a cidade de Bokurabegu, no Mali, é o único local do mundo onde o hidrogênio natural já está sendo explorado comercialmente. E lá, esse hidrogênio natural fornece energia para 4 mil residências. Aqui no Brasil já foram detectados traços de hidrogênio natural em Maricá, ali uma praia, cidade litorânea do Rio de Janeiro. Daí a importância, né, dessa pesquisa, desses equipamentos, das iniciativas do Observatório Nacional que a gente ouviu aí no Minuto Ciência.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E aqui no Assunto Federal a gente traz muita oportunidade para você. Estão abertas as inscrições para treinamento na nova plataforma Selo Procel. Essas e outras informações do setor energético no Conexão Energia. Roda aí, Lelé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Estão abertas as inscrições para os treinamentos de uso da nova plataforma do selo Procel, voltados a fabricantes, certificadores e usuários. As novas funcionalidades do selo Procel trazem avanços em transparência e rastreabilidade e incorporam a tecnologia de registro digital, que garante integridade e descentralização das informações pelo selo Procel. Entre os benefícios estão a solicitação online simplificada do selo e a emissão de selos com QR Code antifraude e validação instantânea. A coordenadora geral de eficiência energética do MMS, Samira Sana, afirmou que o sistema moderniza e fortalece o processo de concessão do selo Procel, que é um dos instrumentos mais relevantes da política pública de eficiência energética. Os cursos de treinamento selo Procel para edificações e selo Procel para equipamentos serão realizados ainda neste mês de agosto. Para mais informações, acesse a matéria no site do MME, www.mme.gov.br. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, vinculada ao MME, realizou nesta primeira quinzena de agosto fiscalização no mercado de abastecimento de combustíveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Sul, Roraima, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. O destaque da força-tarefa ficou para o Rio de Janeiro, onde foram apreendidos mais de 84 mil litros de combustíveis irregulares, entre gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e óleo diesel, compostos de gasolina multados e interditados. As ações de fiscalização da ANP são focadas em regiões com indícios de irregularidades e são verificados a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, as condições dos equipamentos e a validade das documentações das empresas. As multas aplicadas pela ANP podem variar de R$5 mil a R$5 milhões, além de penas de suspensão e revogação de autorização até interdição dos postos de combustíveis. As ações de fiscalização da ANP podem ser acessadas no painel dinâmico da fiscalização do abastecimento, no site www.anp.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Esse boletim tem a produção de Nise Quintas, a apresentação de Ana Gadelha e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
A gente está em pleno mês de seca em várias partes do país, né? Especialmente aqui na região centro-oeste. Vixe Maria! Mas a boa notícia é que o Brasil reduziu as queimadas e alcançou o menor índice de focos de calor dos últimos 12 anos, entre janeiro e o início de agosto agora, 2025. Vamos saber então no boletim COP30 Brasil quais as estratégias usadas contra os incêndios.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Pensando na temporada de queimadas, que começa em agosto no Brasil, o governo brasileiro está colocando em ação um número recorde de brigadistas, equipamentos e queimas controladas para prevenir e conter os incêndios florestais. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os efeitos dessas medidas preventivas já demonstram resultado, pois o Brasil registrou o menor número de focos de incêndio nos últimos 12 anos. A conquista impulsiona o país a ser líder, pelo exemplo, em meio à organização da COP30 na Amazônia, o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas em 2024. André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, explica que essa diminuição acontece devido a dois fatores. O fenômeno é o Ninho e as políticas públicas brasileiras voltadas para o enfrentamento das queimadas.
Ano passado foi um ano completamente fora da curva. Saiu o efeito El Niño, a gente voltou a ter um ano praticamente com um efeito neutro, com um fator a mais, que foi toda a implementação da política derivada da situação do ano passado, né? Conjunto das ações de mobilização, da preocupação dos atores locais, dos governos locais e estaduais, né? Investimento nos corpos de bombeiros, um aumento das ações também no âmbito federal, claro que também trazem os resultados.
Os incêndios florestais são, em parte, reflexo da mudança do clima e um dos principais fatores contribuintes para essa situação é o desmatamento, explica André.
O mundo está esquentando, os eventos climáticos extremos estão aumentando em intensidade, duração e frequência, e os incêndios são um desdobramento de momentos de seca, que são eventos climáticos extremos. Em condições normais de temperatura e pressão, o fogo não entra dentro de uma floresta úmida. O problema é que com as mudanças climáticas, com o agravamento do déficit hídrico constante, né, vai tornando a floresta cada vez menos úmida. E aí o desmatamento também ele vai criando, né, maior vulnerabilidade na floresta. Antes ela era um abafador dos incêndios. Na época de seca ela passa a ser um combustível.
Ações voltadas especialmente para Belém, no Pará, também estão sendo realizadas para a COP30, como a possibilidade de conter incêndios. Apesar de novembro, mês em que a conferência será realizada, não ser época de seca no Brasil, há um planejamento em elaboração, afirma Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA.
Um estado que a gente já tem um atendimento especial é o estado do Pará. O leste do Pará e o sul do Pará são regiões que foram intensamente desmatadas no passado e são áreas onde, de fato, existe a presença do fogo nas temporadas mais secas do ano. Então, de fato, nós estamos reforçando nossas equipes, aproveitando esse aumento do número de brigadistas.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, frisou que o Brasil tem lutado para liderar pelo exemplo, mas reforçou que os avanços devem continuar.
O Brasil tem lutado para liderar pelo exemplo. Por isso que nós celebramos queda do desmatamento no Cerrado, no Pantanal. Queremos ter controle do incêndio de forma objetiva no país. Então, o resultado que nós queremos é um resultado objetivo, né, para o benefício do combate aos incêndios, do desmatamento, de todas as formas de destruição das nossas florestas e biomas.
De Brasília, com informações da COP30, Inês Mustafa.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Muito se tem falado em inteligência artificial. Desde a música que a gente ouve até carros que se deslocam sem motorista. Mas há também questionamentos sobre essa tecnologia. Vamos ouvir agora o fio da meada sobre o assunto.
Se você é um millennial, vai se lembrar deles. Os Jetsons, o desenho animado da década de 60, mostra uma família que vive no ano de 2062. Eu mesmo gosto tanto dessa ideia e, como representante da geração dos millennials, coloquei uma menção aos Jetsons na abertura de um episódio do programa Caminhos da Reportagem. Vamos dar uma olhada.
Bom dia, Murilo. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 1969.
Rosa, quais são os meus compromissos da manhã de hoje?
Às 11 horas tem reunião de pauta.
Certo.
E agora, às 10, você pediu pra lembrar do lançamento da Apollo 11.
Legal, né? E bora nessa viagem do tempo seguindo esse fio, que é o fio da meada. Carros voadores, as mais diversas tecnologias e eles, os robôs. Tudo fazia parte do cotidiano dos Jetsons. Hoje, faltam aí menos de 40 anos para chegarmos ao ano em que o desenho previa. Eu ainda não consigo vislumbrar um congestionamento nos ares, mas o alcance da chamada IA, inteligência artificial, esse já é grande. Difícil até imaginar onde é que ela não está. De música a carros sem motorista, o uso da inteligência artificial nos mais diversos aspectos da vida tem sido alvo de muitos debates, e é nesse universo que surge o ChatGPT. Vamos deixar que ele mesmo se defina?
O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, projetado para entender e gerar texto em conversas interativas. Ele utiliza inteligência artificial para responder a uma variedade de consultas e fornecer informações de forma contextual.
Essa ferramenta pode criar ideias totalmente inéditas a partir dos dados que o usuário fornece, como textos, posts, artigos, resumos. O segredo é fazer a pergunta certa. Que sonha essa tecnologia, né? Mas como tudo na vida, também tem o lado que merece atenção e até mesmo desconfiança. É, no mínimo, desafiador. Vamos lá. Se você abastece a inteligência artificial com informações a ponto da ferramenta conseguir escrever um livro sobre um tema, quem é o autor da obra? Você? O chat? E se pensarmos, de repente, na profissão de nutricionista, seria o chat capaz de propor uma dieta responsável? Tem muito pano para manga nessa história. E a inteligência artificial, de forma geral, vem causando desconfortos. Imagina só. Um fotógrafo alemão venceu um grande prêmio e recusou a honraria. E isso depois dele revelar que o trabalho, aquele que foi premiado, era uma criação de IA. Vamos lá do início? 1943, dois pesquisadores americanos pensaram um modelo matemático para representar o funcionamento do cérebro. Essa era a ideia de neurônios artificiais. Pouco mais de 10 anos depois, o professor John McCarthy usou o termo inteligência artificial pela primeira vez, pensando na possibilidade de máquinas demonstrarem inteligência semelhante à humana. De lá para cá, muitas invenções ganharam forma. Plataformas de streaming, reconhecimento facial, redes sociais são apenas alguns dos exemplos de inteligência artificial. E no meio de tanto avanço, impossível não se questionar. Nós, humanos, vamos conseguir lidar com essas transformações? A máquina vai dominar o homem? Há quem diga que não se precisa ter medo, que a chave da questão é produzir sistemas seguros, que se o usuário perceber que não é seguro, é só parar. Mas é tão simples assim? Quer um exemplo do cinema? O filme Eu, Robô, com Will Smith, conta um pouquinho dessa história. E o ser humano é sempre tão visionário, mas muitas vezes também é ganancioso. Ele seria capaz de avaliar a hora de parar? Fica aí o questionamento. Mas, ó, esse é um debate que precisa ser feito. A inteligência artificial tá aí. É importante. Nós, a sociedade, é que precisamos descobrir os meios de fazer ela trabalhar sempre a nosso favor. Siga o Fio da Meada nas redes sociais. O canal Educação tem muito mais conteúdo para você por lá. Fui.
O Fio da Meada é uma produção do canal Educação. Este episódio teve a apresentação de Murilo Carvalho, Ministério da Educação, União e Reconstrução.
Opa, chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. E hoje foi rápido, veio logo a vinheta, assim, direto, né, Mari?
Boa você tarde. Você viu aí, Luciano? Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Globo. Sabe o que é, Luciano? É que o Leleco gosta de mim, entendeu? O Zé não gosta. O Zé não me coloca logo.
Todos gostam de você, Mari.
Brincadeira, brincadeira. Então, Luciano, vamos falar de política hoje na Voz do Brasil? Uhum. O governo está no Congresso negociando pontos importantes da agenda do Palácio do Planalto hoje. A gente teve já a presença da ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e da Cidadania, junto com o secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brant. Eles estiveram mais cedo na Câmara dos Deputados, participando de um debate sobre aquela questão da adultização de crianças e adolescentes.
Na internet, né?
Na internet. E esse debate aconteceu no âmbito da votação de um projeto de lei que o governo apoia. É um projeto de lei do Senado, que já foi aprovado no Senado, está na Câmara para ser votado, que, entre outras coisas, estabelece, por exemplo, uma responsabilização das redes pela proteção das crianças no ambiente digital, né? Então, o projeto prevê a ideia de bloqueio de acesso a produtos e conteúdos impróprios, tipos que têm abusos, violências, jogos de azar, essas coisas. Limitar também a possibilidade de coleta e uso dos dados pessoais de menores de idade. Proibir caixas de recompensas em jogos. E disponibilizar também ferramentas de controle parental para que essas crianças, para que possam colaborar com as famílias para a proteção das crianças.
São muitos ajustes que têm que ser feitos, né?
E a gente tem também hoje no Congresso a presença da ministra Gleisi Hoffmann, das relações institucionais, e o ministro Geraldo Alckmin, né, do Desenvolvimento, Comércio e Serviços. Hoje eu tô ruim aqui, hein?
Mas porque é muito título,
da
né?
Indústria, muita coisa pra... Ministro da Indústria, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que estão lá também tratando aí já de várias pautas, vários projetos de interesse do governo que tem a ver com as nossas exportações, com o impacto óbvio que nós estamos sofrendo das tarifas americanas, e aí projetos que podem ajudar a reduzir esse impacto, abrindo outros caminhos para os exportadores brasileiros. Luciano.
Tudo isso vai ser detalhado na Voz do Brasil.
O que o governo está defendendo no Congresso. Tá Daqui ótimo. A pouquinho a gente traz.
Até lá, às 7 da noite, não é
já,
isso?
Já, eu e você.
Valeu, Mari.
Momento Serviço.
Continuam amanhã os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás para os beneficiários com o NIS terminado em 4. Roda aí o Caixa Notícias, Leleco.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 21, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de agosto para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 4. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
olha, terminam hoje as inscrições para o Prêmio Bicicleta Brasil. Lucília Araújo explica quem pode participar.
Terminam nesta quinta-feira as inscrições para o Prêmio Bicicleta Brasil 2025. O prêmio reconhece projetos que incentivam o uso da bicicleta como meio de transporte, lazer ou atividade social. Podem participar órgãos públicos, empresas, escolas e entidades que desenvolvam iniciativas técnicas, científicas, culturais ou sociais ligadas à mobilidade ativa. De acordo com o Ministério das Cidades, este ano a premiação ficou ainda mais atrativa. O número de categorias subiu de 6 para 24 e o valor em dinheiro para organizações da sociedade civil dobrou. Os vencedores vão receber R$50 mil para o primeiro lugar, R$30 mil para o segundo e R$20 mil para o terceiro, além de troféus e certificados. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma oficial do Ministério. Cada participante pode concorrer em mais de uma categoria, desde que siga as regras do edital. Segundo a pasta, o prêmio valoriza ideias que ajudam a tornar as cidades mais sustentáveis, incentivam hábitos saudáveis e oferecem alternativas de transporte mais baratas e menos poluentes. Se você ou sua instituição desenvolvem iniciativas nesse sentido, ainda dá tempo de se inscrever. O prazo vai até esta quinta-feira, dia 21. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha só, corrigindo aí, a Lucília falou, terminam amanhã. A gente falou que terminava hoje, mas termina amanhã, então, o prazo de inscrições para o Prêmio Bicicleta Brasil. E o nosso prazo acabou. O Assunto Federal volta amanhã com mais informação que faz diferença no seu dia a dia. Continue aqui acompanhando. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.